ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Obrigado, Deus, pela tua presença nesse lugar. Venha falar conosco através da tua palavra agora, Deus. Abra o nosso entendimento para que nós possamos entender as coisas celestiais. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, irmão. Glória a Deus. O Senhor vai falar conosco mais uma vez, se você crê nisso. Amém. Não são minhas as palavras, mas do Senhor serão ministradas. Amém. Irmão, nós vivemos num mundo, hoje em dia, que não é muito favorável para um estilo de vida cristão. Não sei se você percebe isso. Os valores da nossa sociedade, os princípios morais, o ritmo de vida das pessoas está ficando cada vez mais distante do que a Bíblia ensina. Sim ou não? Sim, né? A gente já não vê mais os princípios bíblicos nas instituições, na escola, na família. E este mundo está caminhando para um fim no qual nós já sabemos disso. Mas, mais do que nunca, a gente tem visto o inimigo batendo a nossa porta, rodeando como leão, querendo alguém para jantar, meu irmão. O leão está solta, querendo jantar. Mas em você e em mim ele não toca, amém? Aleluia. E a Bíblia narra vários personagens. E um grupo de homens interessantes que é citado na Bíblia lá em 2 Samuel são os valentes de Davi. Talvez você já tenha ouvido falar e talvez não. Davi formou um exército. E desse seu exército haviam a tropa de elite, os principais guerreiros de Davi, a qual a Bíblia os chama de valentes de Davi. Por que eles foram chamados de valentes? Porque eles, na batalha, meu irmão, eram homens valorosos, homens de coragem, homens que, depois se você quiser, você que gosta de anotar aí, anote e depois você leia em 2 Samuel 23, a partir do versículo 8, vai narrar os feitos daqueles homens, os homens que eram valentes mesmo, irmão. Se você olha lá, mata leão, mata exércitos inteiros, um homem só lá, eram guerreiros valorosos. E eu creio que hoje não é diferente. Deus procura valentes, Deus não procura covardes. A Bíblia nos descreve que há uma batalha sendo travada neste momento, só que ela não é nesse plano natural. Ela é no reino espiritual. Há uma batalha acontecendo neste momento. Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso nas regiões celestiais. E eu creio que para a gente vencer essa batalha, mais do que nunca, é necessário que nós sejamos valentes. Seja um valente. Esse é o tema dessa palavra. Seja um valente, meu irmão. Amém? As batalhas que você leva no dia a dia, os problemas que batem à sua porta, se você se acovardar, você não herdará o reino dos céus, porque a palavra fala que o reino dos céus é para quem é valente. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Então, meu irmão, abençoa a vida do seu irmão e fala para ele, estimula ele assim, ó, seja valente. Seja valente. Como os valentes de Davi. Amém? Abra comigo em 1 Coríntios 16, 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. E a Bíblia então vai nos ensinar Quais são as qualidades de um crente valente, de um crente valoroso? Amém? 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Quem está comigo aí? Diga amém. Aleluia, Chara. A palavra nos diz: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. E o versículo 14: façam tudo com amor. E esse texto, irmãos, quando eu, no meu devocional, eu lendo o capítulo inteiro, mas quando eu cheguei nesse versículo, eu não consegui avançar. Não sei se acontece com você, às vezes a gente está lendo a palavra e chega a determinado momento que o Espírito Santo te chama a atenção. E eu fiquei preso a esse versículo e digerindo essa palavra. Porque nesses dois versículos estão embutidos grandes ensinamentos, grandes princípios para o crente. Vamos ler de novo, lê comigo, olha só. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes e façam tudo com amor. E a primeira qualidade de uma pessoa valente está embutida aí nesse versículo, que é o quê? Estejais vigilantes. Irmão, um guerreiro que está na batalha, ele não pode ser uma pessoa dispersa, ele não pode ser uma pessoa distraída, ele tem que estar de que forma? Tem que estar ligado a todo momento, ele está antenado em tudo que está acontecendo, ele está com seus sentidos aguçados para qualquer emergência. Então, imagine que você estivesse num campo de batalha e você está lá olhando para o alto, né? Suviano, distraído, e vem o inimigo e te pega de surpresa. Nossa batalha não é contra carne ou sangue, mas existe uma batalha. E quantas vezes, meu irmão, o inimigo vem como um leão e nós, distraídos, não estando vigilantes, o inimigo nos pega de surpresa. E a palavra de Deus nessa noite te trouxe aqui para te falar isso. É tempo de você ser mais vigilante. É tempo de você ser sagaz como quem? A serpente. A palavra fala que nós devemos ser simples como as pombas e sagaz como a serpente. Amém? Você já viu um pombo? Você está dirigindo, o pombo está pousado no meio da rua, ele não sai. Não é assim? Você acha que você vai passar em cima dele, ele deixa para voar na última hora. Ele fica ali, bobão, está ali. Vai, pombo, sai que eu quero passar. Você fica com e passei em cima desse pombo. Do nada ele voa e vai embora, né? Mas ele deixa para a última hora. Já a serpente, meu irmão, a serpente é um modo diferente. A serpente, ela está atenta a qualquer circunstância. Quando a serpente coloca a linguinha para fora e coloca para dentro da boca, ela tem um órgão no céu da boca que ela já monitorou tudo o que está acontecendo ali. Ela sabe o que que tem em volta dela. E a palavra fala a respeito disso, que o crente tem que ter essa sagacidade, meu irmão. Quantas vezes o inimigo está armando para nós, o inimigo está fazendo uma obra para te pegar de surpresa e você é desantenado e o inimigo te pega. Sejam vigilantes. A palavra do Senhor fala que o Espírito Santo pode te capacitar com uma percepção espiritual, com dom de discernimento, para você entender os planos de Satanás. Se você percebe o perigo antes, você já toma medidas protetivas. Sim ou não? Você está andando numa rua escura e de repente você vê uma atitude suspeita. Você já fica de sobreaviso, não é assim? Você esconde já o celular, você já atravessa a calçada para o outro lado, você já dá a volta e vai por outro caminho. Não é assim? Por quê? Porque a gente tá ligado, a gente está esperto. Hoje mesmo aconteceu isso, eu estava saindo de casa para ir ao mercado e eu vi um sujeito meio diferente, não é da rua, um comportamento meio estranho, e eu saindo com o carro e eu abri o portão, né? Eu apertei o botãozinho lá, o portão abriu, mas eu já deixei o carro assim, bicado, para ele não conseguir entrar dentro de casa até que o portão fechasse. Vigilância. Não custa nada, não é? Você ser precavido no mundo natural e no espiritual também, irmão. A gente sabe que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E a gente, como crente, o Espírito Santo pode abrir os nossos olhos para a gente perceber quantas vezes o pecado vai chegando de mansinho. O pecado vai chegando de mansinho na nossa vida. E ao invés da gente já tomar uma atitude, a gente vai permitindo que ele chegue mais perto. Mais perto, mais perto. Quando você viu, ele deu o bote e te pegou. Igreja, é tempo de nós sermos vigilantes, porque nós estamos vivendo dias maus. Você quer ter vitória nessa batalha? Quem quer ter vitória nessa batalha espiritual? É tempo de você ser vigilante, fique esperto. Não subestime o inimigo. Não dê, né, como chegar na borda do precipício só para sentir o ventinho. Irmão, seja esperto, seja vigilante. Se nós nos precavemos nas coisas naturais, quanto mais nas coisas espirituais. Se a gente tranca a porta da nossa casa, se a gente resguarda a segurança da nossa família no natural, quanto mais no espiritual. Seja vigilante, meu irmão. Amém? E o versículo continua. Qual que é a segunda instrução para o soldado valente? Estejais vigilantes, mantenham-se firmes na fé. A respeito da vigilância, a palavra tem um outro texto que fala, vigiai e orai. Você lembra disso? Vigiai e orai. Para quê? O que que o texto fala? Vigiai e orai para não cairdes em tentações. Talvez você venha orando, pega essa visão aqui nessa noite. Talvez você venha orando pela batalha que você está travando. Mas eu estou orando, Deus, eu estou orando. Mas você está vigiando? Pensa nisso. Talvez você, mas eu oro, eu fiz um propósito de oração. Eu estou, todos os dias, eu venho no tabernáculo, eu oro em minha casa, eu levanto de madrugada para orar, eu me reúno com a minha família, a gente ora por esse motivo. Glória a Deus, mas a palavra fala que não é só oração, vigilância e oração. E aí continua, mantenham-se firmes na fé. Meu irmão, eu creio que ninguém aqui tem falta de fé. Senão você não estaria numa igreja num domingo à noite. Você tem fé, você crê, amém? Mas muitas vezes a nossa fé começa a ser abalada pelas circunstâncias. A nossa fé começa a esmorecer, morrer. A nossa fé vai se apagando. Por isso que está falando, a qualidade do valente é mantenham-se firmes na fé. Por quê? Porque a fé é uma ferramenta muito assertiva para vencer batalhas espirituais. E é por isso que o inimigo quer roubar a sua fé. A fé é uma arma. Você se lembra lá em Efésios 6, quem está na escola da palavra, a gente estudou Efésios 6, a partir do versículo 10, a armadura de Deus, e lá vai falar que a armadura tem uma arma que é o escudo da fé, o qual a gente usa para fazer o quê? Apagar os dardos inflamados do maligno. Irmão, se você está numa luta tremenda, mas você está com a sua fé firme, você se mantém de pé, sim ou não? Está difícil, mas a pessoa está de pé, ela está firme, ela sabe que Deus pode, ela sabe que o milagre vai chegar, ela sabe que as leves e momentâneas tribulações estão gerando peso de glória. Se você está em fé, você sabe que maior é o que está em nós do que aquele que opera no mundo. Se você tem fé, meu irmão, independente das circunstâncias, você entende o trabalho de Deus na sua vida naquela circunstância. Por isso que a Bíblia está falando, mantenham-se firmes, igreja, na fé. Como vai a sua fé? Talvez você está perdendo a batalha por falta de fé. Meu irmão, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu gostaria de te estimular a se lembrar a obra de Deus na vida de uma pessoa tremenda. Uma pessoa de Deus que você conhece muito bem, que é você mesmo. O que Deus já fez na sua vida? Pensa aí. O que Deus fez na sua vida? Isso tem que edificar a sua fé, meu irmão. Milagres já aconteceram na sua vida, eu tenho certeza, porque nosso Deus é um Deus de milagre. Talvez muitos aqui foram libertos de um vício. Talvez muitos aqui foram libertos de um leito de morte. Deus transformou a sua casa, Deus transformou milagres nas finanças. Milagres de libertação, milagres de conversão. Isso edifica a nossa fé. Olha para trás, meu irmão. O que Deus já fez por você, Ele continua com você. Não desanima, não. Fortaleça a sua fé aqui nessa noite. Porque você está ouvindo a palavra e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então pega a fé que está no seu coração, ó, turbina ela agora. Olha para os seus problemas, mas olha de uma forma diferente. Eu sei o tamanho do meu Deus. Se fortaleçam, fiquem firmes na fé. E o firmes aqui não é fora de contexto, meu irmão. Sabe quando você vai, de repente você está indo de bicicleta, não, já aconteceu com você? Você indo de bicicleta, você dá aquela desequilibrada, você vai bater em algum lugar, você firma o corpo, porque vai vir a pancada, não é assim? Você se firma ali, se apruma, porque vai bater. E no espiritual, o inimigo vem para cima de você e vai querer te bater para te derrubar. Você firma o corpo na fé, porque ele bate e volta. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Mas se você não tiver fé, tudo isso, que é uma grande verdade bíblica, não acontece na sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que estar vigilantes, ligado no movimento do inimigo, e a minha fé tem que estar firme, eu estou com Deus, eu tenho um escudo. O inimigo pode lançar dardo, o inimigo pode jogar seta, mas em mim não pega, porque eu estou protegido, eu estou no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descanso. Toma posse disso nessa noite, meu irmão. Olha para suas lutas desse jeito. Amém? E a palavra continua. Tem que estar vigilante, tem que estar firme na fé. E tem que ser o quê também? Sejam homens de coragem. Irmão, não tem como ser valente se você não tem coragem. Amém? E para ser corajoso, meu irmão, no mundo espiritual, envolve atitude. Não existe coragem na teoria. Não existe coragem no papel. A coragem se mostra na prática. Não é assim? No momento do perigo que você vê quem é corajoso e quem não é. Não é verdade? No momento da dificuldade, você vê quem corre e quem fica. Irmão, é tempo de você ter coragem. Coragem para tomar atitudes que condizam com a sua fé, com o tamanho da sua fé. Porque às vezes a gente fica cultivando a fé no nosso coração. Amém. E a gente vai alimentando ela com a palavra, a gente vai edificando a nossa fé na rocha que é Cristo, mas chega um momento que você tem que agir. Agir com coragem. Tomar posições. Quantas vezes a gente fica empurrando a situação para amanhã, a gente fica esperando que alguma coisa aconteça, sendo que Deus está falando para nós aqui nessa noite, tenha coragem para agir. Dar o passo, você imagina aquele povo de Israel, está marchando, nós somos libertos do Egito, agora eles não pegam a gente, vamos que vamos, trouxemos até cebola do Egito e vamos embora. Estão cheios de ouro, eles foram lá, né, e pegaram todo o despojo do Egito e estão indo embora, mas o inimigo não entrega os pontos, então ele arma um exército e fala, vamos atrás daqueles caras, e o exército inimigo atrás da gente, a gente andando, e a gente então fugindo, e a gente olha para trás, aquela nuvem de poeira que o inimigo está chegando, e a gente chega diante de um mar, olha para a esquerda, montanhas, olha para a direita, montanhas, e na frente, o mar. Meu Deus! Então Moisés vai consultar o Senhor Deus. Não é por nada não. Coisa minha aqui. Será que o Senhor não errou o caminho não? Possa ser que o GPS falhou. Porque tem um detalhezinho básico. Um mar na nossa frente. E o exército chegando. E então Deus fala. Dá uma simples ordem para ele. Fala o quê? Diga ao povo que marche. E a palavra fala que quando ele coloca o cajado no mar, o mar se abre. Meu irmão, é tempo de você ser corajoso. Talvez você esteja olhando para a esquerda e para a direita, não vendo saída. Talvez exista um mar na sua frente. Deus te fala nessa noite, diga ao povo que marche. Não é pela nossa força, é nos momentos mais difíceis da vida do crente que ele vive os maiores milagres. Você está num momento difícil? Glória a Deus, é tempo de milagre na sua vida. Ninguém conta o testemunho assim, irmãos, estava tudo bem lá em casa. Eu recebi uma herança gorda de um parente que eu nem sabia, todo mundo estava com saúde, tudo estava muito bem e aconteceu um milagre. Não, a história do milagre é sempre num momento de dificuldade, no aperto, na situação que você não vê saída e Deus age. Deus vem em seu socorro. É assim ou não é? Então você está passando por luta, meu irmão? Glória a Deus, o milagre está chegando. Não desanima. Continua firme. É tempo de nós sermos corajosos. É tempo de o crente ser crente de coragem. Nós nos acostumamos com as regalias do nosso papai. Nós nos acostumamos com a mordomia de Deus na nossa vida. E aí a gente corre o risco de quando a gente passa uma leve e momentânea tribulação, a gente começar a esmorecer. O mesmo Deus que nos abençoe e nos dá fartura, é o Deus que estará conosco na hora da dificuldade. Ele não muda, a circunstância muda, mas o mesmo Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei estar na abastança e sei estar na dificuldade. Coragem, irmão. Talvez é o que esteja te faltando. Coragem para tomar posições espirituais. Coragem para gerar mudança na sua vida. Coragem para abandonar o pecado. Coragem para colocar uma palavra firme na sua vida. Tomar um propósito certo com Deus. Começar a levar Deus a sério. Coragem para se envolver no ministério. Coragem para pedir perdão. Talvez o que esteja te faltando é coragem. Eu creio que Deus pode fazer. Se você crê, então haja. Coragem. Vigilante, firme na fé e corajoso. Por quê? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Amém? Vai para cima, irmão. Não desanima. Maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. E o versículo continua, versículo 13, finalizando, vai dizer o quê? Sejam fortes. Não sei como que diz a sua versão aí. Amém? Então, estejais vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Sejam homens de coragem e sejam fortes. Meu irmão, forte. A força espiritual não é a força do braço. Ainda bem, né? Senão os mais fracote não ia dar certo, né? Mas, meu irmão, no mundo espiritual, nós podemos estar fortes ou estar fracos. A palavra fala para, nos recomenda, fortalecei-vos, onde que vocês fortalecem no mundo espiritual? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No mundo natural, se você quer ganhar força, você vai a uma academia e pratica exercício, e você vai ganhando massa muscular, e você vai se tornando mais forte, você vai ficando mais musculoso. Mas no mundo espiritual, a academia espiritual é intimidade com Deus. E Deus nos convida, venham, fortaleçam-se em mim. Você precisa de força, você precisa de sustância. Tá precisando de vitamina aí. Você precisa se fortalecer. E Deus nos convida, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quantas vezes, meu irmão, porque às vezes o dia mal dura mais que um dia, né? Às vezes o dia mal não é um dia de 24 horas, às vezes é um período. E o tempo vai nos deixando mais fracos, a gente vai esmorecendo, porque luta cansa, batalha cansa, né? Até lá na descrição dos valentes de Davi, fala de um deles que matou 1.000 homens sozinho, irmão. Pensa nisso. Um som do Kung Fu, né? E a palavra fala que ao final da batalha, a espada estava agarrada à sua mão, ele não conseguia abrir a mão mais, né? Uma cãibra, não sei, uma contratura muscular, não sei o que aconteceu, mas ele não aguentava mais abrir a mão de tanto que ele lutou. Irmão, se fortaleça no Senhor. Deus está derramando o poder dele aqui nessa noite para você se fortalecer. Intimidade com Deus te dá forças espirituais. Vir à igreja para ouvir a palavra te dá forças espirituais. Quantas vezes a gente chega aqui meio desanimado, e aí a palavra fala com a gente sai com uma nova postura. Acontece com você? Comigo acontece. Lendo a Bíblia lá na sua casa, você senta e você vai ler a palavra de Deus, parece que é uma leitura, só, irmão, não é só uma leitura, isso está te dando vitaminas espirituais. Essa palavra está sendo cravada nas tábuas do seu coração, e quando você menos espera, quando você precisa, ela aflora. Oração, se você tem um momento de oração, e você parece que é um desabafo com Deus, mas isso está gerando sustância espiritual na sua vida, meu irmão. Você está se fortalecendo. Jejum é fortaleza espiritual, meu irmão. Você está passando por grandes lutas. Deixa eu te dar uma recomendação. Palavra, oração, jejum e adoração. Começa a praticar isso para você ver. Palavra, oração, jejum e adoração. Começa a fazer isso, meu irmão. Você vai começar a ficar bombadinho espiritual, né? Tá ficando fortinho. E o inimigo vai só vendo, peraí, aquele camarada ali tá ganhando força. Vamos ficar esperto que ele está ganhando substância. E quando o inimigo vem para cima de você, ele perde a batalha, porque você é uma pessoa que está fortalecida no Senhor. O inimigo anda como um leão, rodando ao redor, fazendo o quê? Esperando quem possa tragar. Essa analogia ao leão é porque o leão faz isso numa manada. O leão fica rodando em volta da manada. E o que que ele faz? Ele fica observando o mais fraco. Não é assim? E ele fica observando o mais fraco. E quando ele vê que ele é o mais fraco, aquele mais fraco está ao alcance dele, ele parte para cima daquela manada para que haja uma debandada. O mais fraco fica para trás e virou comida de leão. Irmão, não seja o mais fraco da manada. Se fortaleça. É tempo de nós sermos crentes fortes, maduros, firmes, com sustância. Sabe quando às vezes você vai conversar com o crente e sua graça, ele fraquinho, né? Murmura, está perdendo a batalha. Você percebe pelo linguajar dele que o inimigo está ganhando aquela batalha. E você, como crente, irmão dele, quer ajudá-lo. Você começa a aconselhá-lo, ministrar a palavra de Deus na vida dele para ver se ele põe um vigor, né? Se ele apruma para ele crescer, para ele voltar a ver a vida dele como Deus vê. Você é o crente fraquinho ou você é o crente forte? Depende de como você tem se alimentado. A força depende não só de uma prática de exercício, não é assim? A gente tem que se alimentar bem para ser forte, né? Tomar uma vitamina, você tem que comer legumes, tem que comer, né, proteína, carboidrato na medida certa. Se você tem uma boa alimentação, você tem uma boa saúde e você é uma pessoa forte. O seu sistema imunológico está legal. Qual é o alimento que você tem dado ao seu espírito? Se a pessoa come só aqueles produtos lá industrializados, ela toma só aquele refrigerante, né? Ela come só o lanche lá do, não sei o que lá, infeliz, né? Não que a gente não possa comer, né, irmão? Eu também às vezes como, mas estou falando, se a sua alimentação é baseada só nisso, você não vai ter saúde. Aí vem uma gripe e te pega. Não é assim? Te pega e te derruba. Seu sistema imunológico não está aguentando nada. E às vezes a gente está fazendo isso, meu irmão, com o nosso espírito. A gente alimenta o nosso espírito com um monte de tranqueira. Na internet, na TV, nas conversas. Ele está sendo alimentado só com o cacareco do cacareco. Aí vem a luta, a gente quer ter substância. Quando bate a luta na porta, quando vem aquela gripe e bate na gente, aí a gente fala, oh, mas não sei porquê, eu fico tão doente. Sempre fico doente, não sei porquê, sempre eu passo por lutas. Meu irmão, você está comendo o quê? Você está comendo o pão da vida? Ou você está se alimentando com as tranqueiras deste mundo? E a grande verdade é que as coisas que não fazem bem para a saúde são muito saborosas, não é assim? As coisas que não fazem bem, eles têm que pôr um sabor, senão a gente não comia. Então é gostoso. Assim como o pecado, meu irmão. O pecado não é bom para a carne? A carne ama o pecado. É prazeroso. Como quando você vai beber aquele refrigerante, quando você vai comer aquele produto super industrializado lá que tem sabor artificial de não sei o quê, tem tanta tranqueira naquilo para deixar ele gostoso. E o inimigo faz isso com o pecado, ele embrulha o pecado numa embalagem linda e maravilhosa. Quando você se desembrulha, você sente o cheiro, o aroma é delicioso, você coma, é delicioso, mas aquilo está fazendo mal para você. O que você tem comido? E o versículo vai terminar, o 14. Amém? Está comigo ainda? Façam tudo com amor. Irmão, se existe amor, nada te segura. O amor não é um sentimento, é um dom dado por Deus a todo crente. Você tem amor na sua vida, dado por Deus. E o amor, meu irmão, o amor supera todas as dificuldades. Se você ama, você faz o que for preciso. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que você ame surfar. É uma coisa que você gosta muito. Pode estar chovendo, pode estar no inverno, e a pessoa vai lá surfar. Não é assim? Às vezes eu passo lá naquela reta da Praia Grande, de manhãzinha para o trabalho, e o pessoal já na água. Às vezes é inverno, eu falo, meu Deus, porque eu não gosto de surfar. Mas quem gosta, ama aquilo, faz com prazer. Se você ama a sua família, não é penoso, não é trabalhoso você sair da sua casa e ganhar o pão de cada dia e trazer para dentro da sua casa, porque você ama a sua família. Se nós amamos a Deus, não é penoso e pesado obedecê-lo. Não é penoso vir à igreja. Se nós amamos a Deus, nós entendemos as coisas dele e fazemos com prazer. Talvez esteja faltando um pouco de amor na sua vida. Talvez você esteja muito desapegado das coisas. Talvez você tenha perdido o seu primeiro amor. E é isso que nós vamos orar, para que Deus restaure o primeiro amor na nossa vida. Irmãos, circunstâncias da vida, correria do dia a dia, vão apagando o nosso amor. E aí talvez você já não esteja mais envolvido na obra do jeito que você já foi, você já não tenha mais um comprometimento com a sua família como um dia já foi, você não tem mais um comprometimento com o seu trabalho como um dia já foi. Está faltando amor. Você já não fala mais de Jesus. As coisas que eram pecado e que pesavam no seu coração, hoje já não pesam mais. Eu quero voltar ao primeiro amor. Nós vamos estar orando aqui nessa noite, amém? Vamos ficar em pé. Nós vamos estar adorando ao Senhor. E depois nós vamos estar orando juntos. Espírito Santo, ministra aos nossos corações.
Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados.
Não seremos abalados.
Não seremos abalados, não.
Você.
Deus é por nós, Deus.
exércitos se erguerem contra nós, não seremos abalados. Não, não, não.
Não seremos abalados.
Não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração.
Não, não, não.
A esperança nasce como a luz. Deus é por nós, Ele é o vencedor.
Espírito Santo, derrama a tua unção nesse lugar. Espírito Santo de Deus, renova o amor nos corações aqui nessa noite. Começa a abrir o seu coração para que Ele possa agir na sua vida, meu irmão. Você é uma pessoa espiritual. Eu creio que você tem intimidade com o Espírito Santo. Vai abrindo o seu coração e vai deixando Ele se manifestar na sua vida agora. Deixa Ele passear aí e começar a renovar o amor no seu coração. Deixa Ele agir. Deixa Ele agir, deixa Ele fluir na sua vida. Começa a erguer a sua voz. Começa a exaltar o nome de Jesus. Começa a engrandecer o nome de Jesus agora, meu irmão. Santo é o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Teu nome garante vitória. O teu nome garante vitória. O nome de Jesus é sobre todo nome. Toda luta que se levanta tem que cair. Todo demônio que se levanta tem que cair. Oh, Deus. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Mais alto nome não há.
Jesus, oh, Jesus, tudo Ele pode.
Seus inimigos cairão. Começa a orar pela sua vida. Coloca a mão no seu coração. Começa a interceder por você. Deus, me ajuda. me ajuda nas minhas lutas, me ajuda nas minhas fraquezas. Começa a conversar com Deus agora. Deus, o Senhor conhece a minha realidade, o Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar, o Senhor conhece o meu salário, o Senhor conhece as minhas dívidas, o Senhor conhece a minha saúde, o Senhor conhece o temperamento do meu cônjuge, o Senhor conhece o temperamento do meu familiar. Não há luta que Deus não possa vencer por você. Começa a pedir para Deus: renova o amor no meu coração. Renova o amor no meu coração, Jesus. Eu quero voltar às primeiras obras. Onde eu não olhava para homens, ele andará e cantará. Volte às primeiras obras, onde você não olhava para homens, onde você não se importava com as circunstâncias, o seu amor era fazer a vontade de Deus. E queria andar aí assistindo lá. Volte às primeiras obras, onde você viveu com muito menos e dava glória a Deus. Volte às primeiras obras, onde você não tinha tudo que você tem hoje e você era mais fiel. Você era fiel no pouco e Deus te colocou por muito, e hoje você está querendo esmurecer. Volte ao primeiro amor, onde você amava as vidas, onde você falava de Jesus ao seu próximo, onde você era a luz onde você passava. Onde o seu nome era conhecido nas regiões celestiais. Volte às primeiras obras, onde você levantava de madrugada para buscar a minha vontade. Volte às primeiras obras, onde você se debruçava na minha palavra. Volte às primeiras obras, onde você era poderoso em palavras e obras para o meu espírito. Deus está derramando um renovo aqui nessa noite. Aquele que crê, tome posse nessa noite. Tome posse nessa noite. Ele renova o amor no seu coração e ele devolve a porção do Espírito. Não há. Jesus é grandioso. Tudo ele pode. Seus inimigos caem nessa noite. Deixa o Espírito Santo agir um pouco aqui, irmãos. É Ele que faz. É Ele que faz a obra. é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus,
Jesus, sim, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus.
Nome sobre todo nome, Jesus, 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 Jesus. Nome sobre todo nome, Jesus. O nome dele é nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é, seu nome é.
Aleluia, irmão. Toma posse dessa palavra nessa noite. Essa palavra pode mudar a sua vida, o rumo da sua vida. Se você tomar posse dela, sua vida não é mais a mesma. Aleluia. Leve essa unção para sua casa, meu irmão. Amanhã, as lutas baterão à sua porta, mas as portas do inferno não prevalecerão. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus, que Deus te abençoe e te guarde. Amém? Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele levante seu rosto sobre ti e te traga shalom, paz. Amém?